Você está ouvindo Sete Pontos.
Sou descendente Zulu, sou um soldado do mundo, devoto dessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Se vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, se vou no terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça, firmo o poste, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que só...
Oguiê, meu pai! Oguiê. Que vontade de ficar cantando, né? Essa música é sensacional, gente, porque ela fala muito do que o mandista é. Eu vou na igreja, rezo, acendo vela, agradeço São Jorge, mas eu vou num bando, eu bato meu tambor, não tem problema. Se você convidar pra ir numa casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, nós estamos lá também, né? Universalismo, uma coisa de respeitar, de entender que tudo é amor, que tudo... Lá em cima eles estão tudo junto.
Exatamente.
Aqui embaixo que a gente resolveu dar uma separadinha, não sei porquê, né?
É, o ser humano, né?
Ser humano.
Competitividade.
Exato. Carol, a gente estava falando antes do intervalo sobre os riscos de você... As pessoas que vão em terreiro e que às vezes têm algumas surpresas desagradáveis, os riscos de você ir num terreiro e ter aquela confusão de médium, de animismo, de entidade... Porque acontece, né?
Acontece, infelizmente acontece. Eu recebo muito relato de pessoas que nunca tiveram contato com a religião antes, aí decidem ir num terreiro e acabam tendo uma má impressão porque o terreiro não é assim tão sério, né? O problema não é a religião. O problema são as pessoas, assim como... Enfim, no catolicismo a gente tem problemas, na religião evangélica a gente tem problemas... Em todos, porque são feitos de pessoas.
Exatamente.
E as pessoas, elas erram, e infelizmente acontece. Então, eu recebo muito, assim, e às vezes as pessoas, elas têm uma má impressão e já não quer voltar mais. Já não quer nem conhecer, a minha avó foi uma dessas pessoas, por exemplo. Bem antes de eu nascer, da minha mãe pensar em, né, em formar uma família e tudo mais, ela foi com a minha avó. E ela, minha avó teve essa má impressão.
Sim.
Infelizmente. E aí minha avó não queria, nunca mais voltou. Até eu entrar, né, no terreiro. E aí eu convenci, ela foi e viu que era uma coisa séria, né?
Sim.
Depois. Mas foi muito difícil. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas. Então, o que eu falo? Claro que tudo que eu falo não é a verdade absoluta, né? Eu sempre falo sobre isso. O que é certo pra mim, às vezes, não é bom pra você. E tá tudo bem. Mas, assim, existem alguns macetes para você saber se aquele terreiro é bom ou não.
Isso.
Se a energia vai ser boa para você ou não, enfim. E a primeira coisa que eu falo é a gente olhar para os pilares da Umbanda. Quais são os pilares da Umbanda? É a fazer a caridade, o amor ao próximo e humildade. São os três primeiros pilares, né? Esse terreiro tá fazendo caridade? Ou ele cobra por tudo. Você pisou lá dentro e tá cobrando. Cobra por um banho de erva, cobra por passe, cobra por uma consulta, cobra por isso, cobra por aquilo. Porque, e assim, eu não tô falando da mensalidade.
Isso.
Porque assim, todo terreiro tem mensalidade, né? Que é cobrada pros médiums, né? Eu que visto branco, eu pago uma mensalidade pro terreiro, que é uma ajuda de custo. Porque aquele espaço provavelmente é alugado, porque tem que pagar luz, porque tem que pagar água.
Exato.
As velas que são usadas. Então, os médiuns, eles ajudam o terreiro numa mensalidade. Até aí, ok. O problema é quando esses valores se estendem aos consulentes que estão indo lá buscar ajuda.
Exato.
A partir do momento que não está cumprindo o pilar mais importante da religião, que é fazer a caridade, para mim não é um terreiro sério.
Certo.
Pra mim.
Importantíssimo isso.
Então, por exemplo, se você foi lá consultar e o preto velho pediu pra você fazer um trabalho que tem que comprar um monte de coisa, que tem que pagar um certo valor, porque não sei o quê, já não, já não entra mais nesse lugar, assim, uhum. Não vai nesse lugar mais. Porque, assim, entidade não precisa de dinheiro. Eles vão colocar o dinheiro aonde? Se é uma espiritual?
Exatamente.
O dinheiro é uma coisa física, o dinheiro é uma coisa do ser humano.
Uhum.
Não precisa, não tem necessidade de misturar essa energia.
E daí tem aquelas justificativas assim, ah, pois é, mas o pai de santo não trabalha, ele vive do terreiro.
Mas daí o problema é do pai de santo, porque ser pai de santo não é uma profissão.
Exato.
Eu conheço pai de santo contador, eu uhum. conheço pai de santo advogado, eu uhum. conheço pai de santo que é vendedor.
Uhum.
Então, assim... Existe, tem que separar as duas coisas. Eu
Exatamente.
Entendo que no candomblé, essa visão é completamente diferente.
Uhum.
Né? No candomblé, realmente, o babalaô, a Yalorixá, são pessoas que vivem do terreiro. São situações diferentes, são religiões diferentes. Na Umbanda, uhum. não é assim.
Sim.
Não, agora, se tem uma, se é uma Umbanda traçada, que tem né, as vertentes, de que tem a mistura com o candomblé e tudo mais... Aí tem que ver o fundamento do terreiro, mas quando é umbanda, sem mistura, nada, né? É, isso não pode ser viável, né? E um outro macete, assim, que eu falo, você tem que se conhecer muito bem, né? Eu, Carol, me conheço muito bem, eu sei qual que é a minha energia, eu sei do que eu tô precisando hoje, e por isso eu vou num terreiro para tentar buscar isso que eu tô buscando, né, precisando hoje. A partir do momento que você pisa naquele lugar... Uma outra energia vai chegar até você. A energia daquele espaço, a energia das pessoas que estão ali, trabalhando no terreiro, a energia que habita naquela casa.
Uhum.
Se essa energia te faz mal, é um macete que não dá pra, né?
Perfeito.
Por mais que tenham falado pra você assim, não, porque a Carol frequenta aquele terreiro, então eu vou lá, porque se é bom pra ela, vai ser bom pra mim.
Não.
Negativo.
Uhum.
Se a sua energia não foi compatível, se você chegou lá e você não se sentiu bem, que você não entendeu muito bem o que está acontecendo, se você não concordou com as regras daquele lugar,
uhum.
porque tem isso, né? Terreiro tem regra, onde tem pessoas tem que ter regras.
Exato.
Se você não concorda, se você não é, sabe, se você não está de acordo com o que o pai de santo ou a mãe de santo está falando e tal. Já não é um lugar
não
pra você.
Não fica lá discutindo.
Não.
Procura outro lugar.
Procura,
e isso da energia é importante você falar, porque daí a pessoa às vezes vai fazer uma consulta e daí ela vai assim, não, você tá se sentindo mal assim porque você precisa desenvolver. Você precisa entrar na gira, você é médio, você tem que entrar. Gente.
É com calma.
Não é assim.
Não é na primeira gira que você vai saber se você vai entrar de branco naquela casa.
É.
Você tem que visitar. É por isso que eu falo assim, você tem que fazer um corre-gira.
Corre-gira.
Que é conhecer os terreiros, né? Você tem que visitar outros terreiros,
uhum.
entender o fundamento de cada um deles, né? Porque os terreiros, eles têm, apesar de ser uma mesma religião, eles têm fundamentos diferentes.
Tem ritos diferentes.
É isso, rituais uhum. diferentes. Então, você tem que visitar, você tem que entender. Aquele que você falar assim, puxa vida, adorei esse lugar, que energia boa,
uhum.
sabe? Gostei das pessoas que estão aqui, gostei de conversar com a entidade e tal... Visite mais vezes, não é na primeira que você vai, sabe?
Exatamente, continue indo na assistência, vá se ambientando e veja se é isso mesmo. Perfeito.
E, por exemplo, daí também temos o macete, também, acho que talvez o mais simples e mais importante. Na Umbanda não existe amarração, ponto. Se esse terreiro está fazendo amarração, se está fazendo trabalho para prejudicar pessoas, para puxar tapete, para, sabe... Trabalhos negativos não é um terreiro de confiança.
Umbanda.
Não é Umbanda.
Exato.
Então, esse é o mais fácil ainda. Porque se você entra naquele terreiro e a Pombogira ou o Exu te oferece um trabalho de amarração para trazer o amor de volta, para não sei o que, separar casal, essas coisas assim, gente, não é Umbanda. Isso não é religião. Sai daí.
Nossa, a gente tá tão cansado de falar isso e ainda tem, né? E daí você vê naqueles grupos de Facebook, o pessoal, ai, gente, eu fui num terreiro, porque daí eu pedi pra Pombogira pra ela trazer o homem casado, que eu tenho um caso, e ela me pediu R$2.000, e eu paguei, e não deu certo, ela falou que agora eu preciso de mais dois, falei, gente...
É, mas é uma bola de neve, as pessoas, e pior assim, as pessoas são muito ingênuas.
Sim.
Muita ingenuidade, então a gente tem que ter, assim, uma malícia, sabe, pra, uhum. pra entender essas coisas, que é golpe, que é... Entidade não precisa de dinheiro.
Exatamente.
É ponto. E outra, se a entidade te oferece um trabalho desse, uhum. não é uma entidade de luz. Não é uma entidade que faz o bem.
Uhum.
Porque a gente tem que lembrar, um bando é caridade, um bando é humildade, é amor ao próximo. Não é interferir no casamento de alguém.
No livre-arbítrio,
No livre-arbítrio de alguém. Não é prejudicar uma pessoa para que você se sobressaia, para que você se dê bem, você precisa prejudicar alguém. É, a Umbanda não é isso, e as entidades que se dizem, né,
uhum.
de luz e falam, ah, não, eu sou Pombogira que faço amarração, não é bem assim, entidade de luz não faz amarração.
Não prejudica
ninguém.
E às vezes tem muito do médium também, gente, eu acho que tem uma outra dica que eu olho muito, não sei se funciona para todo mundo, como aquela entidade está se comportando. Né? Porque assim, não, mas a Exu fala mesmo palavrão e fala um monte de coisa pra você. Eu já vi gente dizendo que Exu bateu na pessoa.
Eu recebo.
Né, sei. Carol? Eu já ouvi também isso. Eu falei, gente, isso não é uma entidade de luz. Não é. Primeiro assim, às vezes tem muito do médium, né, que não a entidade não tá fazendo nada daquilo. Eu fui ficar até imaginando a entidade
olhando
assim, dizendo, que é isso?
Exato.
Tá maluco? É, e às vezes tem muito do animismo do médium, e às vezes, infelizmente, ele realmente está incorporado, mas não é uma entidade de luz.
Não, está ali se passando. Uhum. Porque a gente tem que pensar que Kiumba, né, que é o nome desse tipo de espírito
uhum.
que faz o mal, que prejudica pessoas e tal, são os Kiumbas, né, que não são os espíritos de luz.
Uhum.
Eles são tão evoluídos quanto os espíritos de luz.
São inteligentíssimos.
São inteligentes, são ardilosos, uhum. enfim. Só que eles trabalham na negatividade, eles trabalham fazendo coisas do mal,
sim.
né? Enfim, e pode existir, pode entrar. Esse tipo de espírito, eles entram nos terreiros, né? Terreiro que não tá com uma firmeza muito boa,
sim.
que tá carregando uma energia muito ruim. Terreiros que fazem amarração. Terreiros que fazem trabalho para prejudicar pessoas.
Uhum.
Então, tudo depende da energia que aquele terreiro tá carregando. E vai entrar esse tipo de espírito lá trabalhar. E o pior é que, assim, o médium... Gente, a gente tem sempre que pensar no seguinte... Vai voltar.
Uhum.
Tudo que vai, volta. E volta uhum. na mesma, ou se não, mais forte intensidade. Então, se eu faço um trabalho para prejudicar alguém, seja amarração, seja separar um casal, seja, enfim, qualquer coisa, eu tenho que pensar que isso vai voltar para mim.
Sim.
Por mais que eu não seja a pessoa que está pagando para fazer, eu estou com a intenção que aquilo seja feito. Então, uhum. vai voltar para mim. O médium que está fazendo, vai voltar para ele também, porque uhum. ele está fazendo. Então, é isso que acontece. As pessoas têm que ter noção disso, assim. E essa questão do animismo é uma questão de você ir frequentando para saber. Né? Porque não é também na primeira gira que você vai olhar, assim, primeira vez que você pisa no terreiro, vai falar, não, aquele médium nem está incorporado. Você não tem como saber que você não tem vivência, né?
Uhum.
Você tem que ter vivência de terreiro para ter essa noção. Mas, realmente, um Exu, por mais que fale um palavrão ou outro, ele nunca vai xingar uma pessoa.
Sim.
Ele nunca vai bater numa pessoa,
uhum.
sabe? Ele nunca vai passar a mão nas partes íntimas de uma pessoa,
uhum.
porque eu recebo relato desse tipo,
sim.
de que o pai de santo estava incorporado com um malandro e o malandro passou.
Isso.
Não pode. Gente, isso não existe.
Exatamente.
Não existe, na Umbanda isso não pode acontecer.
Uhum.
E isso é passível de assédio, inclusive da cadeia.
Denuncie. Não interessa se é teu pai de santo.
Não interessa, não interessa.
Tá errado.
Se isso acontecer, você tem que chamar a polícia,
uhum.
porque isso é assédio sexual.
Perfeito.
E pior que eles colocam a culpa na entidade, porque a entidade...
Sim, o malandro, então, o malandro, Exu e Pombogira, né?
É,
são
sempre
eles.
Sempre.
E não tem
coitados,
absolutamente
né?
nada a ver. Trabalhando na luz. Gente, às vezes até numa consulta você percebe que aquilo está errado, né? Entidade nenhuma de luz vai sentar na sua frente e dizer, olha, seu marido está lhe traindo.
Nunca.
Não, isso não vai acontecer. Ou vai dizer, não, vou fazer um trabalho para tirar aquela pessoa lá do seu emprego que te incomoda. Isso não vai acontecer. Se você ouvir isso de uma entidade, mesmo estando dentro de um terreiro, a casa sofreu ataque, aquele médium está sob ataque, não é uma entidade de luz.
O meu próprio médium querendo, sabe?
É.
Eu recebi, eu tenho, tenho uma sessão no canal que é o Absurdos de Terreiro.
Uhum.
Que eu, inclusive vai ao ar essa semana, na quinta-feira, o vídeo, e que a pessoa relata que ela foi ter uma consulta com uma pombogira, uhum. Né, um rapaz foi ter uma consulta com uma pombogira, e a pombogira falou o seguinte... É, assim que acabar a gira, fala com o meu cavalo, né? Uhum. Que é a médium, né? Que a gente chama de cavalo. Fala com o meu cavalo e passa teu WhatsApp pra ela, porque vocês precisam conversar.
Eita!
Como que a entidade vai falar um negócio desse, sabe?
Né?
Passa o WhatsApp? Como assim a pombogira tá falando WhatsApp? Sabe? Uma coisa assim. E que era pra eles se encontrarem, né, e tal, e começou a falar algumas palavras meio de baixo calão, não sei o que, pro rapaz.
Não acredito.
Isso não... não gente, eu recebo cada absurdo que você não tá entendendo.
É. E eu tenho muita tristeza de pensar que tem gente que faz isso ainda.
Eu até falo no vídeo, assim, que... Nossa, eu tô tão arrependida de ter feito essa sessão no canal, sabe? Esse quadro.
Dá dor no coração,
com,
né?
Porque eu fico com raiva. Eu tô falando e eu tô ficando com raiva, eu fico nervosa.
Uh-huh.
Só que a gente tem que expor. A gente uh-huh. tem que expor pra falar que não é assim que funciona.
Exatamente.
Então eu vou expor, sabe? Às vezes tem gente que pede pra não falar o nome, daí tudo bem. Mas eu vou expor a história pra que as pessoas entendam, se vejam ali, porque tem muita gente...
Muita gente passou por isso, é.
E vejam que tá errado mesmo.
Perfeito. Tá na hora do nosso intervalo. Eu quero só deixar você pensando uma coisinha sobre a história de amarração amorosa, porque a mulherada é enlouquecida com esse negócio. Você faz uma amarração amorosa, você interfere na vida daquela pessoa que não é pra estar com você. Você interfere na vida de uma terceira pessoa, que era a pessoa que devia estar com ela e que você não está deixando. Você interfere na vida da pessoa que devia estar com você, que é pra você, e que não vem porque você não deixou, você resolveu que você quer aquele outro, você interfere na sua, quer dizer, tem pelo menos 4 pessoas aí que você interferiu na vida, você alterou, e você acha que isso tá certo? Gente, né?
Zero amor próprio, né?
Zero amor próprio. Além disso, né? Assina um atestado de sou incapaz, porque eu preciso fazer uma amarração
pra
trazer
alguém
pra mim. E pense se uma pessoa que está amarrada está feliz. Jamais. Né? Então, hashtag fica a dica.
É aquela coisa. E se fosse ao contrário?
É, você gostaria de estar arrastada e amarrada ao lado de alguém que não te interessa?
É.
Tem que pensar nisso. Tá na hora do nosso intervalo de novo, já voltamos. Vamos falar de mico.
Vamos.
Olá.
Vamos dar risada.
Vamos dar risada agora.
Você está ouvindo 7 Pontos.